Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Alô, amigos, está no ar o programa em português da Rádio Vaticano, Vatican News, neste domingo, 13 de abril. A gente traz as últimas notícias sobre o Dia do Papa, da Santa Sé e da Igreja no mundo. Nos estúdios hoje, Andressa Collet, e partimos imediatamente aos destaques do programa de hoje. Papa surpreende fiéis e aparece na Praça São Pedro neste domingo de Ramos. Ele apareceu ao final da celebração presidida pelo cardeal Sandri, que leu a homilia preparada por Francisco. Papa refletiu sobre a figura de Simão, carregar a cruz de Cristo, como ele, nunca é em vão. No texto do Ângelus, divulgado pela sala de imprensa da Santa Sé, Francisco afirma: todos temos dores e a fé ajuda a enfrentá-las, como fez Jesus. Papa volta a fazer apelo à comunidade internacional pela paz nos países em guerra. E você confere também a reflexão do padre César Augusto dos Santos e mais um episódio da série A Canção e a Prece. Fique com a gente, o programa de hoje está começando agora.
Buona Domenica delle Palme, buona Settimana Santa.
Bom Domingo de Ramos, boa Semana Santa. O Papa Francisco voltou a surpreender os fiéis, desta vez em pleno Domingo de Ramos, e para oferecer os melhores desejos para este início de Semana Santa. De fato, ao final da liturgia deste 13 de abril, em missa presidida pelo cardeal Leonardo Sandri, vice-decano do Colégio Cardinalício, o pontífice apareceu pelo sagrado na sua cadeira de rodas e, para a alegria de cerca de 40 mil fiéis reunidos na Praça São Pedro. Jesus, escreveu o Papa no texto do Ângelus, divulgado pela sala de imprensa da Santa Sé, através do relato da Paixão do Senhor segundo Lucas, se apresenta indefeso e humilhado no caminho do Calvário. Nós o vimos caminhar em direção à cruz com os sentimentos e o coração de uma criança agarrada ao pescoço do seu pai, frágil na carne, mas forte no abandono confiante, até adormecer na morte em seus braços, recordou o pontífice. Sentimentos que a liturgia nos convida a contemplar e a fazer como nossos. Todos temos dores físicas ou morais, continuou o Papa, e a fé nos ajuda a não nos entregarmos ao desespero, a não nos fecharmos na amargura, mas a enfrentá-las, sentindo-nos envolvidos, como Jesus, pelo abraço providencial e misericordioso do Pai. Assim, o Papa recordou do seu próprio momento de fragilidade, da internação ao período atual de convalescença, pelo qual reforçou a sua gratidão, dizendo: irmãs e irmãos, agradeço muito pelas orações de vocês. Neste momento de fraqueza física, me ajudam a sentir ainda mais a proximidade, a compaixão e a ternura de Deus. Eu também rezo por vocês e peço que confiem comigo ao Senhor todos os que sofrem, especialmente aqueles afetados pela guerra, pela pobreza ou pelos desastres naturais. Em particular, que Deus receba em sua paz as vítimas do desabamento de uma estrutura em Santo Domingo e conforte seus familiares. Os pensamentos de Francisco se voltaram, então, às vítimas daquele acidente dramático que aconteceu em Santo Domingo em 8 de abril, quando o desabamento do teto de uma discoteca deixou 225 pessoas mortas e 189 feridas, de acordo com um balanço considerado definitivo pelas autoridades. E agora a busca deu lugar à dolorosa tarefa de entregar os corpos às famílias. O Papa observou o sacrifício também dos inocentes que sofrem com a violência, que pagam com a própria vida o preço dos conflitos, sejam eles distantes no tempo ou também atuais, como o do Sudão, cujo segundo aniversário ocorre daqui a 2 dias, em 15 de abril, com milhares de mortes e milhões de famílias forçadas a abandonar as próprias casas. E o Papa Francisco escreveu: "O sofrimento das crianças, das mulheres e das pessoas vulneráveis clama aos céus e nos implora a agir. Renovo meu apelo às partes envolvidas para que ponham fim à violência e empreguem caminhos de diálogo, e a comunidade internacional para que não falte a ajuda essencial às populações. E recordemos também do Líbano, onde 50 anos atrás começou a trágica guerra civil, que com a ajuda de Deus possa viver em paz e prosperidade. E a paz, concluiu o pontífice, confiada à graça da Virgem, desça também sobre tantos outros lugares do planeta, afligidos por confrontos sangrentos, como na martirizada Ucrânia, Palestina, Israel, República Democrática do Congo, Mianmar e Sudão do Sul." A Praça São Pedro, deste Domingo de Ramos, acolheu cerca de 40 mil pessoas para fazer memória à entrada do Senhor em Jerusalém e rezar a Santa Missa, presidida pelo cardeal argentino Leonardo Sandri, vice-decano do Colégio Cardinalício, uma decisão do Papa Francisco que só se fez presente ao final da celebração por causa do período de convalescença na Casa Santa Marta. A comemoração da entrada festiva do Senhor em Jerusalém precedeu a missa, cujo trecho do Evangelho narrou a história da sua paixão. Os ramos de oliveira, símbolo deste domingo após abençoados, foram levados em procissão do centro da praça para o sagrado por centenas de pessoas, entre cardeais, bispos, sacerdotes e leigos, para iniciar a liturgia da palavra da celebração eucarística. A homilia para a missa de Domingo de Ramos, solenidade que abre as celebrações da Semana Santa, foi preparada pelo Papa Francisco e lida pelo cardeal Sandri, prefeito emérito do Dicastério para as Igrejas Orientais. O pontífice refletiu sobre a figura de um desconhecido, cujo nome entra inesperadamente no Evangelho, Simão de Cirene. Francisco reforçou que, de modo inesperado e perturbador, esse homem acabou sendo envolvido na história da salvação. O Papa meditou sobre o gesto e o coração de Simão no caminho para o Calvário, quando seguiu ao lado de Jesus, com quem teve que dividir a pena. Um gesto tão ambivalente, porque Cirineu é obrigado a carregar a cruz. Não ajuda Jesus por convicção, mas por obrigação. Por outro lado, vê-se a participar pessoalmente na paixão do Senhor. A cruz de Jesus, escreveu Francisco, torna-se a cruz de Simão. Para compreender se carrega ou suporta a cruz, é preciso olhar para o seu coração, acrescentou o Papa, pedindo que nos colocássemos no lugar de Cirineu. Sentimos raiva ou piedade? Tristeza ou aborrecimento? E Francisco recordou: a cruz de madeira que o Cirineu carrega é a de Cristo, que carrega o pecado de todos os homens. Carrega-o por nosso amor, em obediência ao Pai, sofrendo conosco e por nós.
Sofrendo con noi e per noi.
O Papa se deteve assim, após o gesto e o coração de Simão, aos seus passos, que nos ensinam que Jesus vem ao encontro de todos em qualquer situação, inclusive naquela em que o ódio e a violência são protagonistas, porque Deus também fez deste caminho um lugar de redenção. E Francisco refletiu através da voz do cardeal Sandri:
quanti cirenei portano la croce di Cristo? Li riconosciamo?
Quantos cirineus carregam a cruz de Cristo? Somos capazes de reconhecê-los? Vemos o Senhor nos seus rostos dilacerados pela guerra e pela miséria, perante a injustiça atroz do mal, carregar a cruz de Cristo nunca em vão. É antes a forma mais concreta de partilhar o seu amor salvador. O convite final do pontífice, então, é para carregar a cruz de quem mais precisa, estendendo a mão, levantando quem cai e abraçando os desanimados.
Fratelli, sorelle, per sperimentare questo grande miracolo della misericordia.
Irmãos e irmãs, para experimentar este grande milagre da misericórdia, escolhamos como levar a cruz durante a Semana Santa, não ao pescoço, mas no coração. Não só a nossa, mas também a daqueles que sofrem ao nosso lado. Talvez a daquela pessoa desconhecida que o acaso, mas será mesmo o acaso, nos fez encontrar. Preparemo-nos para a Páscoa do Senhor, tornando-nos sirineus uns dos outros.
Diventando cirenei gli uni per gli altri.
O Papa Francisco foi à Basílica de Santa Maria Maior na tarde de sábado para prestar homenagem ao ícone de Nossa Senhora antes do início da Semana Santa, diz o comunicado feito pela sala de imprensa da Santa Sé. No início da tarde, o Papa Francisco foi à Basílica de Santa Maria Maior e, na véspera do Domingo de Ramos e da Semana Santa, se deteve em oração diante do ícone da Virgem Salus Populi Romani. O vínculo entre o Papa Francisco e a Salus Populi Romani sempre foi filial. No final da sua internação no Hospital Gemelli de Roma, há 3 semanas, o pontífice parou na praça em frente à Basílica de Santa Maria Maior antes de retornar à Casa Santa Marta para entregar flores a serem colocadas em frente ao ícone da Virgem através do cardeal Rolandas Macricas, arcipreste e coadjutor da Basílica. Um maço de flores amarelas que a senhora Carmela Mancuso havia feito chegar ao Papa depois que Francisco a agradeceu publicamente e a reconheceu no meio da multidão ao sair do Gemelli. A homenagem ao ícone de Maria Salus Populi Romani tem sido um costume do Papa Francisco desde 14 de março de 2013, o dia seguinte à sua eleição, e tem sido mantida antes e depois de cada viagem apostólica. A visita a ela, sim, em 23 de março, foi como marcar o fim de uma viagem ao hospital e o início de uma nova jornada, com a convalescença na Casa Santa Marta, no Vaticano. A última visita à Basílica de Santa Maria Maior em Roma, das mais de 100 realizadas, foi em 14 de dezembro de 2024, quando o Papa se encaminhou ali para rezar antes da sua viagem apostólica à Córcega. O Papa Francisco enviou uma mensagem na manhã deste sábado, dirigida a milhares de jovens universitários que participam do Congresso Internacional Unive 2025 em Roma. Tradicionalmente, por ocasião da Semana Santa, os estudantes se reúnem na capital italiana e participam de cerimônias litúrgicas, eventos culturais e encontros de aprofundamento e debate. Uma iniciativa que nasceu em 1968 sob a inspiração e o impulso de São José Maria Escrivá, fundador do Opus Dei. E por isso começa o pontífice na mensagem a comemoração destes dias que é de duplo jubileu, o Ano Santo de 2025 e o centenário da ordenação sacerdotal de São José Maria Escrivá. Quantos motivos para dar graças a Deus e continuar a caminhar, entusiastas na fé, diligentes na caridade e perseverantes na esperança, escreveu ele. O evento deste ano, que começa neste sábado, 12 de abril, e vai até o domingo de Páscoa, porém não prevê o encontro tradicional com o Papa, que vive um período de convalescença. Na mensagem pontifícia, escrita em espanhol e datada de 8 de abril, porém, Francisco disse se unir à alegria e também acompanhar os jovens com a oração, além de pedir ao Senhor que este tempo de peregrinação e de encontro fraterno os faça a levar todos ao Evangelho de Cristo, morto e ressuscitado, como anúncio da esperança que realiza as promessas, introduz na glória e, fundada no amor, não desilude. Após citar a bula de proclamação do Jubileu Ordinário, o Pontífice finaliza a mensagem aos jovens universitários, concedendo a bênção de Jesus e a proteção de Nossa Senhora e pedindo, por favor, de não se esquecerem de rezar por ele. E hoje é dia de mais uma reflexão na voz de Silvone José sobre o Domingo de Ramos. Vamos ouvir.
A ceia. A última ceia de Jesus é a prefiguração de sua entrega a Deus por nós e a conclusão de sua missão. Nela, ele promete a restauração da humanidade e nos associa ao seu destino. Fazei isso em memória de mim. É um mandamento convite para nos identificarmos com ele, para repartirmos nossa vida com os outros. Quando celebramos a Eucaristia, o partir do pão eucarístico é porque já o fizemos com nosso pão diário e com toda a nossa vida, e pretendemos continuar nesse partilhar nossa vida. Também dentro do contexto eucarístico, Lucas nos coloca a atitude cristã do serviço, do ser o último. Jesus diz: entre vós o maior seja como o mais novo, e o que manda como quem está servindo. Estou no meio de vós, como aquele que serve. Servir, dentro da visão cristã, significa ocupar mesmo o último lugar. Ser autoridade significa servir. São Lucas, no relato da paixão, destaca a bondade e a misericórdia do Senhor. Já no outro, Jesus impede que Pedro pague mal com mal. Ele diz para guardar sua espada dentro da bainha. A atitude dos cristãos para com seus adversários deverá ser a do perdão. Para Jesus, o seu discípulo não tem inimigo. Aliás, o inimigo, aquele que deverá ser destruído, esmagado, é o demônio. Os demais, os que fazem mal, são vistos como adversários que deverão ser trabalhados para que se libertem do mal e se salvem. Mais adiante, dentro do relato da paixão, ao ser negado por aquele a quem confiaria as suas ovelhas, Pedro olha-o com carinho e compreensão por sua fraqueza, e a reação de Pedro foram as lágrimas de profundo arrependimento. Por isso, por essa experiência e por outras, Pedro escreveu em sua primeira carta: ultrajado, não retribuía com idêntico ultraje. Ele, maltratado, não proferia ameaças. Antes de dar o último suspiro, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes este pecado, porque não sabem o que fazem. Em seu relato, São Lucas comenta a atitude de pessoas como Herodes e as mulheres que estavam pelo caminho do Calvário. Herodes vê Jesus como um proporcionador de benefícios. Mas Jesus não é um mercador, mas sim alguém que age em nome do Pai. Diante das mulheres que choram pelo caminho, ao ver suas dores, Jesus reconhece nelas e em seus filhos os frágeis que penam por causa do interesse dos poderosos. Finalmente, Lucas apresenta Jesus morrendo entre dois bandidos. Ele nasceu entre animais, em uma estrebaria, e suas primeiras visitas foram os pastores, gente impura para os judeus. Mais tarde chegam os magos, pagãos. Também ao longo de sua vida, Jesus se relaciona continuamente com os desprezados da sociedade de seu tempo, os considerados impuros, como os publicanos, as meretrizes, os pecadores. Agora, na hora da morte, seus companheiros são bandidos. Seus discípulos se mantêm à distância, mas ao lado estão os dois ladrões. Mas longe de ser demérito, isso é legitimação da vida do Redentor. Ele não veio para salvar os pecadores, Pois é, ele volta para o pai com as mãos cheias. Leva consigo Dimas, o bandido que foi recuperado na última hora, e que ele mesmo, Jesus, garantiu que estaria com ele no céu, ainda hoje. Leva também, só que mais tarde, o oficial romano que declarou, de fato, este homem era justo. Leva tantos pecadores convertidos pelos seus gestos de acolhida, de perdão, de vida. Fazei isso em minha memória. Tomai e comei. Partilhar a vida. Celebremos a paixão de Jesus, sua Páscoa, acolhendo o pecador, partilhando nossa fé na vitória da vida, na certeza da vitória do perdão. O que recebemos de graça devemos dar. Recebemos o perdão de Deus mediante a redenção de Jesus Cristo.
Triunfal de Jesus em Jerusalém responde ao apelo de uma humanidade ferida, machucada, que precisava de um rei, não como aqueles que estavam acostumados, humilde, próximo. Para entrar naquela cidade, Jesus precisava de um pequeno jumento. E ele pediu que trouxesse o tal jumento. Quando desamarravam o jumentinho, os donos do jumentinho perguntaram: por que estás desamarrando o jumentinho? Eles responderam: o Senhor precisa dele. E assim levaram o jumentinho a Jesus. Puseram seus mantos sobre o animal, ajudaram Jesus a montar. E enquanto Jesus passava, o povo ia estendendo suas roupas no caminho. Quando chegou perto da descida do Monte das Oliveiras, a multidão, aos gritos e cheia de alegria, começou a louvar a Deus por todos os milagres que tinham visto em Jesus. Gritavam: bendito rei que vem em nome do Senhor, paz na terra e glória nas alturas. A paz que tanto necessitamos, que brota do coração com sinceridade, uma paz que nunca será e nunca foi armada. Eu passei fazendo bem, eu curei todos os males. Hoje és minha presença junto a todo sofredor. Onde sofre o teu irmão, eu estou sofrendo nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Todos já imaginavam do do que Jesus era capaz. Entreguei a minha vida pela salvação de todos. Reconstrói e protege a vida de indefesos e inocentes. Onde morre o teu irmão, eu estou morrendo nele. Claro que nem todos imaginavam o que estavam por vir depois daquela acolhida a Jesus. Mas ele sabia. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Vim buscar e vim salvar o que estava já perdido. Busca, salva e reconduz a quem perdeu toda a esperança. Onde salvas teu irmão, tu me estás salvando dele. Esse é o propósito maior de Jesus. Por isso ainda mais gritamos: bendito rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Disso sabemos, Senhor, por isso te glorificamos, Jesus. Bem-vindo, Jesus. Bem-vindo, Senhor.
E o programa em português da Rádio Vaticano, o Vatican News, deste domingo de Ramos, 13 de abril, vai ficando por aqui. A gente agradece, como sempre, a sua companhia e a sua audiência. E conta com você amanhã, neste mesmo horário. Um forte abraço e até lá!